Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Bom dia, Carminha.
Bom dia a todos os ouvintes do Sem Fempe para Todos. Bom dia, Zé.
Hoje, segundo domingo de maio, né, dia 11, dia das mães, começando aqui a parabenizar a nossa presidente Carminha Soares, né, e todas as mães de Patos da Paraíba e do Brasil pelo seu dia.
Obrigada, Zé, e parabenizar aí a todas as mães, né, do Sinfem, para a nossa diretoria, as esposas dos nossos diretores e... esse ano, né, eu também não estou com minha mãe, estou com saudade dela. Mas gostaria de dizer a todas as mães que todos os dias, né, é celebrado esse dia. E nesse domingo, né, nesse segundo domingo do mês de maio, sempre é celebrado, né, o dia das mães. Lembrar os filhos que mãe não é só no segundo domingo, mas todos os dias da vida de vocês.
Pois é isso, parabéns a todas as mães associadas ao Sinfempe, né? Todas as companheiras e companheiros que no dia a dia constrói essa família, né? Mas o nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José dos Pinharas. Nosso bom dia especial para todos os servidores e servidoras nos municípios de Samamed, Várzea, Santa Luzia, Junco do Seridó, Tenório e São José de Sabugi. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras do município de Patos, zona urbana, zona rural, e também no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Nosso bom dia aí para todos os membros da diretoria do Sinfemp, ao companheiro Gilson lá em Condado, a Elizabeth Barreto, ao Moisés, a Marinalva, Edivânia, ao João Sinaldo lá em Salgadinho, o LS em Olho d'Água, ao Márcio Grigório em São José das Pinharas, ao companheiro Jonas Lopes, aqui de Patos, a companheira Valéria em Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues, aqui de Patos, que inclusive já está comunicando aí que tem vacinação para os aposentados do Patos Prev, lá no Patos Prev, né, na próxima quarta-feira,
de 8 às 10 horas da manhã,
só 2 horas de vacinação, devia ser o dia todo. Aposentado ainda está trabalhando, não está no município, mas trabalha muitas vezes mais do que quando estava no município. A companheira Cleide, a companheira Saula, ao Frei Fábio, ao companheiro Ieri, a Josualdo, ao Alain, agente de combate às endemias, a companheira Alice, lá em Santa Luzia, agente comunitário de saúde, a companheira Adailda, ao Pergentino, a Natália, a companheira Mariazinha, lá no Mutirão, a Lucilene Carlota, lá no Bivalo Olímpico, Paulo Ricardo Costa, lá no Junco do Seridó, ao Judas Tadeu, lá no Mocambo de Baixo, a Terezinha Delfino, lá no Jatobá, a companheira Rosângela, a professora Rosângela, lá no município de Emas, né? Aos nossos companheiros do Conselho de Representantes de Patos, aos delegados sindicais, aos conselheiros representantes de todos os municípios que compreendem a base territorial do Sinfemp. Hoje a gente vai tratar de diversos assuntos aqui, iniciando aqui com a situação dos coveiros de Patos, né? Porque, na verdade, as secretarias de infraestrutura e serviços públicos, ela foi unificada aqui em Patos, é uma única secretaria, o secretário de infraestrutura é o Bonfim e o secretário adjunto é Ferré Machiche. E o massacre contra os servidores, né, foi instalado desde o início, quando o Bonfim assumiu, lá na Secretaria de Infraestrutura. E agora, com a unificação de infraestrutura com serviços públicos, essa perseguição, esse massacre foi estendido também aos servidores de serviços públicos, né? Aos demais companheiros e companheiras. A primeira atitude foi justamente passar das 6 horas corridas para 8 horas. E o assédio moral nos locais de trabalho tem insistido, inclusive amanhã estaremos acionando, né, o Ministério Público Federal do Trabalho, vamos também acionar o Ministério Público Estadual contra a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, né, envolvendo especialmente o secretário e seus coordenados, porque a perseguição aos coveiros está intensa, intensa. A gente sabe que existe um termo de ajustamento de conduta que a Prefeitura nunca cumpriu, porque eles não têm condições de trabalho, não têm EPI adequado, não têm vestuário, não têm local para lavar roupa, certo? Então, uma série de irregularidades que não é cumprida justamente nos cemitérios de Patos, para esses trabalhadores e trabalhadoras, não apenas os coveiros que são efetivos, mas os garis que estão lá fazendo o trabalho, inclusive esse pessoal que é terceirizado, né? O pessoal que é contratado. Então, é uma situação crítica. E aí vem o secretário Bonfim, com os seus coordenadores, né, lá no cemitério, querendo transferir coveiro, que é efetivo, de um cemitério para outro, verbalmente. Isso é uma atitude terrível, de puro assédio moral, né, contra esses companheiros e companheiras. Então, segunda-feira, a gente já está fazendo aqui essa denúncia, vamos acionar o Ministério Público Federal do Trabalho, vamos acionar o Ministério Público Estadual e vamos, inclusive, fazer esse trabalho em conjunto, Sinfemp e coveiros. Nós vamos fazer realmente essa luta. Por quê? O que acontece? Os coveiros, eles estão trabalhando em sistema de plantão. Porque ninguém vai, raramente você vê um sepultamento aqui de 11 da manhã, de meio-dia, de 2 da tarde, de 3 da tarde. O sepultamento sempre acontece ou durante a manhã ou à tardinha, né? Mas já teve sepultamento aí de 9, 10 da noite. Então, esses coveiros, se for a pé da letra, eles fizeram o concurso para 40 horas. Então, se eles forem trabalhar horário mesmo, às 8 horas por dia, de segunda a sexta, certo? Eu quero saber como é que vai ficar a prefeitura. Porque só pode fazer sepultamento quem for coveiro. Tem uma turma aí que está terceirizada que não é assegurado por lei isso. Então tem que ser coveiro realmente, o pessoal é efetivo. E aí há uma distribuição nos 3 cemitérios de paz, quer dizer, os 2 da Vila, o São Miguel e o Santo Antônio. Ela não
e ainda tem o de Santa Gertrudes, né?
E ainda tem o de Santa Gertrudes, que ninguém... inclusive deve ter irregularidade lá, porque com certeza a gente vai inclusive verificar isso. Então veja bem, a transferência, né, o bombardeio, inclusive nos grupos de WhatsApp, o próprio coordenador do cemitério Naldo, né, fazendo inclusive ameaça e dizendo o seguinte: ah, não, eu estou cumprindo ordem. Aí eu até perguntei a ele, eu liguei para ele, mas aí se o secretário pedir para matar um, você mata? Porque é ordem? Então é uma aberração o que está acontecendo, né, com os coveiros de Patos. Tanta coisa para se resolver em Patos, por essa Secretaria de Infraestrutura incompetente, e não resolve. Aí vem perseguir o servidor, perseguir o coveiro, né? Perseguir realmente os que trabalham no dia a dia. Né? É uma vergonha, sinceramente, é uma vergonha isso que está acontecendo na Secretaria de Infraestrutura e agora estendido para a Secretaria de Serviços Públicos, inclusive com o próprio conhecimento do prefeito na boa.
Era isso que eu ia falar.
Porque na audiência que nós tivemos com ele no dia 26 de março, nós colocamos essa situação. Então, na boa, tem conhecimento de toda essa situação dos trabalhadores da infraestrutura, que inclusive no ano passado, um candidato a vereador para fazer média, né, juntamente com um babão, da prefeitura, senão vamos marcar audiência com o prefeito e vai resolver a sua situação. E os companheiros foram lá, inclusive sem a presença do sindicato. Foi bom eles terem ido para ver que realmente quem engana, né? Foi lá, não resolveu nada, porque esse cara na verdade só queria voto.
Zé, o que está, né, acontecendo?
Então, é lamentável essa situação dos coveiros de Patos, mas nós vamos agir. Agora, o prefeito Nabu já tem conhecimento, nós já citamos toda a situação, ele sabe quem pratica o assédio moral contra esses trabalhadores. E, sinceramente, eu não sei como ainda não aconteceu algo grave naquela Secretaria de Infraestrutura. né? Porque é uma violência hoje o que a prefeitura, o que a Secretaria de Infraestrutura, o senhor Bonfim e seus subordinados estão praticando contra os servidores, contra os garis, operadores de máquinas,
os pedreiros,
né, os pintores,
certo?
Os serventes,
todos os servidores da Secretaria
de Máquina, né,
de Infraestrutura, e agora os de serviços públicos estão sofrendo assédio moral, né, no seu local de trabalho pelos seus superiores. E, mais uma vez, Gonçalves, eu digo que a responsabilidade direta de tudo que está acontecendo não é de Bonfim, não, é de Gnabô. Porque ele sabe, desde o ano passado, que a gente tenta resolver essa questão, conversar com ele, e ele só faz dizer que a tal pessoa que mais comete assédio é um dos melhores colaboradores dele.
Pois
então,
é.
Se ele está fazendo isso e ele diz que ele é bom, então é ele quem tá dando, né, o aval para que ele haja assim. Ele quer produção. Então, para ter produção, tem que ter dignidade, condições dignas de trabalho e também o servidor ter bom relacionamento com os seus superiores. Ninguém é mais do que ninguém. Então, é muito ruim você estar trabalhando num local onde você não tem a segurança de hoje ter um dia bom de trabalho, porque tem fulano ou ciclano que vem lhe cometer um assédio moral, diminuindo você, chamando você de vagabundo, dizendo que você não quer trabalhar, quando na realidade é o sistema que não dá as condições dignas de trabalho para esses servidores.
Pois é, porque se for analisar o próprio transporte que é conduzido os trabalhadores, né, em cima das carrocerias de caminhão, em cima das carrocerias de saveiro, né, quer dizer, junto com material de construção, não tem água potável, não tem banheiro químico, quer dizer, não tem nada. E aí o que querem fazer com os trabalhadores contratados, né, eles querem, estão aplicando a mesma situação para os trabalhadores do quadro efetivo. Só que nós vamos agir, porque tem um sindicato e a gente faz, acima de tudo, a defesa dos servidores e servidoras. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta.
Aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas mil vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor. 10000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2000 vezes a mesma história, pode pedir 5000 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1000000 de vezes por ter sido com você aqueles 9000000. pode contar duas vezes a mesma história. Pode pedir cinco vezes pra eu trancar a porta, eu sorrir, olhar pro céu e agradecer um milhão de vezes por ter sido com você. Um milhão de vezes por ter sido com você. De vez por ter sido com você. Aqueles nove meses,
você está ouvindo o programa SINFEMP para todos.
O SINFEMP aguarda o retorno da contraproposta da pauta de reivindicações entregue ao prefeito Nabor Vanderlei no dia 26 de março. Dia 26 de abril completou um mês, né? E hoje é dia 11 de maio. Então, nós estamos, inclusive, marcando a Assembleia Geral com todos os servidores e servidoras para o dia 23 de maio, uma sexta-feira, às 14 horas, às 2 horas da tarde, na sede do SINFEMP, no auditório, na rua 18 do Forte, 140. Vocês, servidor e servidora, estão já sendo convidados para a nossa assembleia, certo? Inclusive, nós já encaminhamos, na última sexta-feira, um ofício circular a todos os secretários e secretárias, pedindo para que os servidores e servidoras sejam liberados a partir das 13 horas. Então, vocês devem participar dessa assembleia, né? Porque tem mais de 70 categorias, certo? Que realmente devem participar e não vale a pena ficar apenas aí no WhatsApp reclamando. Então tem aqui os pedreiros, os professores, os serventes, servente e pedreiro, técnico em arquivo, técnico administrativo, gari, vigilante, vigia, motorista, auxiliar de serviço, telefonista, guarda municipal, músico, eletricista, dentista, condutor socorrista, agente de combate às endemias, agente comunitário de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem, educador físico, recepcionista, técnico em laboratório, inspetor sanitário, auxiliar de saúde bucal, fisioterapeuta, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, auxiliar de cozinha, cozinheiro, auxiliar de prótese dentária, técnico em radiologia dentária, técnico em farmácia, psicólogo, psicólogo educacional, médico pediatra, médico plantonista, médico veterinário, orientador educacional, intérprete de Libras, encanador, fiscal de urbanismo e obras, pintor, coveiro, operador de máquinas, jardineiro, rodeiro, técnico agrícola, engenheiro florestal, fiscal ambiental, engenheiro agrônomo, engenheiro químico, músico, cuidador social, auxiliar de saúde social, auxiliar de cuidador social, orientador social, técnico de nível médio do SUAS, terapeuta ocupacional, pedagogo, auditor fiscal de tributos, agentes municipais de trânsito, técnico em informática, dentre outras categorias. Então, todos vocês devem participar dessa nossa assembleia no dia 23, numa sexta-feira, dia 23 de maio, né, às 14 horas, na sede do SINFEMP, no nosso auditório, na rua 18 do Forte,
lembrando, número 140. Que essa assembleia geral é com todas as secretarias, viu? Não vai ser Secretaria de Saúde, de Educação e as demais separadas, não. Vai ser uma Assembleia Geral com todos os servidores filiados ao SINFEMP. Certo? Então, eu espero, né, que todos estejam lá para que a gente possa discutir o que é que vai ser feito dessa campanha salarial 2025, que até agora não recebeu nenhuma resposta por parte do prefeito.
Pois é, a gente está com essa assembleia aí para o dia 23, né, às 14 horas, numa sexta-feira. Então, todos esses servidores têm aqui as propostas. E a nossa proposta principal é justamente o aumento salarial para todas as categorias de 60%. E aí, inclusive, nós colocamos na nossa pauta, até vamos falar isso, vamos ler novamente, a gente está na luta aí pela realização de concurso público, né? Por que concurso público? Nós temos mais de 1.000 contratados e contratadas na Prefeitura Municipal de Patos. Nós temos de auxiliar de serviço a médicos. Nós temos pessoas do ensino fundamental, médio e superior. Então, esse concurso público tem que ser um concurso não igual ao que Dinaldinho fez, que inclusive coincidiu com essas 200 vagas. Nós precisamos de um concurso aqui em Praça para mais de 1.000 vagas. Então, a luta do sindicato vai ser justamente essa. Não tem sentido fazer concurso só para dar uma satisfação ao Ministério Público. Ah, fez o concurso. Ou seja, tem 1.500 contratados, faz um concurso para 200, vai ficar 1.300 contratados, tem que contratar novamente? Não. Nós queremos concurso público para vigias, para vigilantes, para guarda municipal, certo? Para auxiliar de serviço, para cuidador social, né? Para os garis, para pedreiro, para servente pedreiro, para pintor, operador de máquina, porque tem todo esse pessoal contratado aí. Só na Secretaria de Educação tem mais de 500 contratados. Professores e mais professores contratados. Agora, por que não faz concurso público? Porque hoje um professor inicia em Patos, por exemplo, com 5 mil, eles pagam 2 mil reais a um professor contratado. Então tem que fazer concurso aí para saúde, para enfermeiro, para técnico de enfermagem, para recepcionista, para todo esse pessoal. As categorias hoje que tem contrato na prefeitura devem realmente ser feito o concurso contemplando essas vagas. E é justamente essa luta que nós devemos travar aqui no município. A guarda municipal, acho que é a melhor guarda municipal do mundo, essa de Paz. São 5 ou 6 membros da guarda municipal para uma cidade com 110 mil habitantes.
Que era para ter 200?
Mais de 200, inclusive.
Pela resolução.
A STTrans tem que se fazer concurso para a STTrans também, né? Porque foi feito o único concurso até agora. Né? Nós temos aí... Eu acho que a gente não tem 30 agentes na rua, porque raramente a gente encontra esse pessoal, né? Porque tem uma parte, inclusive, assumindo cargos comissionados, assumindo até em outras secretarias. Então, nós precisamos realmente de um concurso público, né, em todas as áreas aqui do município de Patos. Secretaria de Meio Ambiente, precisamos da Secretaria de Agricultura, precisamos da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social... Então, todos esses setores, inclusive concurso para vagas para coveiros que não tem, nós só temos 5 ou 6 coveiros aqui em Patos, né? Os demais são contratados. Então, eu acho que essa questão do concurso público não tem sentido fazer um concurso aí, como o próprio secretário anunciou aí, não vai ter no mínimo umas 200 vagas. Não tem lógica uma coisa dessa. A empresa vai ser 1 milhão, parece que é 1.060.000 reais, para fazer um concurso para 200 vagas. Então não tem sentido, realmente tem que fazer um concurso que atenda às demandas, porque inclusive está anúncio e mais anúncio aqui, né? Vamos derrubar o mercado do Jatobá, vai ser um centro de referência para a saúde, vai precisar de mais gente. Então é lógico que tem que fazer um concurso para contemplar todo esse pessoal.
Só dizendo, Zé, que na última vez que eu olhei para no Sagres, em Patos tem 2.087 contratados, e 2.018 servidor efetivo.
Pois é, tá. Se você pegar contratado e comissionado, supera tranquilamente os efetivos do município. Por isso que se faz necessário a realização desse concurso público. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Palavras mais lindas que eu pude lembrar, efeito mágica, elas entraram no meu coração. Vi a luz de uma estrela cadente brilhando no céu. Peguei a caneta e o papel, comecei a escrever a canção. Eu não sei quantos versos eu fiz, quanta coisa deixei de falar. O que eu sinto por dentro é tão grande, não dá pra explicar. Eu só sei que nós dois somos um, e que os teus pensamentos são meus, e que quando eu penso em você estou mais perto de Deus. Quero te dizer, minha mãe, te amo.
você é o meu bem querer. Te amo, quero te dizer, minha mãe, eu devo tudo a você. Você sem dormir me esperando chegar de madrugada, cheia de medo e de preocupação. Do teu jeito sorrindo, querendo talvez disfarçar, pois quando me via voltar, era um alívio pro teu coração. Eu me lembro do teu cafuné, momentos de paz e de fé, e da tua oração toda noite falando com Deus. Isso tudo você me ensinou, essas coisas eu não esqueci. Hoje eu tento passar pros meus filhos o que eu aprendi. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem querer. Te amo. Quero te dizer, minha mãe, eu devo tudo a você. Quero te dizer, minha mãe, te amo. Você é o meu bem querer. Quero te dizer, minha mãe, eu devo tudo a você.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
E olha aí a questão dos precatórios. No dia 23 de maio, sexta-feira, às 9 horas da manhã, estaremos realizando uma reunião com os servidores dos precatórios de 1996, certo? E também com o pessoal da educação que foi contemplado, que entraram no município em 1998, que tem aqueles 10 meses para receber, de diferença também de salário. Quem entrou em 90 antes, né, Carminha, tem direito a tudo, né? Que inclusive essa ação é de 1996.
Foi contemplado, né, quem entrou em 98 e também quem entrou antes de 96.
Veja bem, quem é que tem direito a essa diferença aí desses 10 meses? Estou colocando 10 meses. Somente o pessoal que entrou no município em 1998 ou antes de 96, que não está na ação de 96. Quem está na ação de 96, está todo mundo contemplado. Agora, por exemplo, você está em 99. Você está em 99. Você é auxiliar do Serviço da Educação. Entrou na prefeitura no dia 9 de junho de 98, como eu entrei. Pronto. Mas você é da educação. Você é auxiliar de serviço. Você é vigia, motorista. Aí você tem direito a essa técnica administrativa, o pessoal de apoio. Tem direito por quê? Porque quem era da educação em 1996, o salário mínimo foi implantado em maio de 99. Maio de 99. Agora, os servidores que não eram filiados ao sindicato, ou que entraram, por exemplo, em 98, que era da educação, eles só passaram a receber o salário mínimo em maio de 2001. Ou seja, maio de 99 foi que era filiado ao sindicato, que era da educação. Aí, maio de 2000, maio de 2001. Então, tem a diferença aí de 10 meses, alguns dá 12 meses, outros dá mais tempo, né? Então, quem for da educação, essas ações de 96 e 98, somente o pessoal que era lotado na educação, ou que é lotado na educação, tá certo? Doutora Thaís e doutor Jeová Campos estarão em Patos no dia 23, a partir das 9 horas da manhã, num Sinfemp. Então, quem for dos precatórios de 1996, reunião dia 23 com doutora Thaís, às 9 horas da manhã, na sede do Sinfemp.
Lembrando, Zé, que essa reunião dos precatórios de 96 Os herdeiros também vão participar.
Exatamente. Inclusive, esses valores, esses precatórios de 96, os que estão vivos e também os herdeiros dos falecidos podem participar. Certo? Que até a relação já está em 765 servidores contemplados, né, com essa ação de 1996 e agora com esse restante aí de 1998. E no outro dia, ou seja, no sábado, à tarde, às 15 horas, estaremos realizando a reunião com outro advogado, Dr. Lorismar Duarte, responsável pelos precatórios de 1999. O pessoal que está na ativa, que está aposentado, que está vivo, recebeu. Temos 4 ou 5 casos aí de gente que informou a conta, aí depois foi lá no banco e encerrou, aí tem que corrigir isso aí, mas dos precatórios de 1999 vai ser no sábado, dia 24, às 3 horas da tarde, na sede do Sinfemp, na rua 18 do Forte, 740, no bairro Santo Antônio, ali na Alça Sudeste. Tá certo? Essa reunião vai tratar dos valores de 149 servidores que faleceram e têm seus herdeiros. Alguns aqui, a gente vai fazer a leitura, já juntaram a documentação, outros não. Então, os herdeiros, não precisa ir 2, 3, 4, 5, 6 herdeiros, não. Só precisa ir um, certo? Mas é para receber dinheiro, né? Tem uma desconfiança danada. Às vezes tem 5 herdeiros, vou logo os 5. Então, a gente vai começar aqui a leitura, né? Lembrando, a Assembleia dos Precatórios de 1999, dia 24, às 3 horas da tarde, na sede do Sinfep, com os herdeiros. Vamos ler agora a relação dos falecidos que os herdeiros devem participar da reunião. Aí eu vou dizer aqui, quem já deixou o documento e quem não deixou, para levar inclusive no dia 24, às 3 horas da tarde, na sede do Sinfep. Adi Nunes de Souza, não levou nenhuma documentação. Afonso José Gerônimo Vieira, está ok. Alzira de Lucena Medeiros, está ok. Ana Maria Araújo, está ok. Ana Maria Teixeira de Souza, falta documento. Ana Soares Alves, falta documento. Antônia da Silva Barbosa, tá ok. Antônio de Almeida Dias, tá ok. Antônio Lucena Batista, falta documento. Seu Antônio Batista, lá do Noé Trajano, né? Falta documento. Antônio Tavares de Oliveira, tá ok. Arnaldo Mariano da Silva, falta levar documento. Carlos Antônio dos Santos Lima, tá ok. Carlos Antônio Vital Lourenço, falta documento, mas Carlos Antônio, antes de falecer, ele já recebeu os precatórios. Ele está aqui, mas já recebeu em vida. Carmelita Oliveira dos Santos, está ok. Cecília Galdino da Conceição, também está ok. Cícero Francisco de Queiroz, está ok. Os que eu estou dizendo aqui, está ok, é porque já deixaram a documentação com o advogado. Cícero Soares de Araújo, falta documentação dos herdeiros. Corina Nunes da Costa, também falta documentação dos herdeiros. Damião Juviniano da Silva, lá das placas, está ok. Daniel Faria dos Santos, falta documento dos herdeiros. Divaneto Max Ferreira, tá ok. Edgar Alexandre de Souza, falta documento dos herdeiros. Edileneide Soares Silva, tá ok. Edinaldo Alves de Souza, tá ok. Edivaldo Leite Brandão, falta documento. Elisbão da Silva, tá ok. Elias Alves dos Santos, falta documento. Elizabeth Gonçalves da Silva, falta levar os documentos. Elizabeth Freire Piau lá de Juadoz, lembrando aí, para deixar a documentação dos herdeiros, né, ou levar no dia 24. Erivaldo Rodrigues da Costa, falta documento dos herdeiros. Expedita Gomes de Lucena, tá ok. Eunice Mariene dos Santos, falta documento. Eurides Rodrigues de Lima, falta documento. Fernando Firmino dos Santos, falta documento. Francisca da Nóbrega Andrade, falta documento. Francisca da Paz Soares, falta documento. Francisca Isabel de Sales, tá ok. Francisco Alves Ferreira, tá ok. Francisco de Assis F. da Silva, tá ok. Francisco de Lucena Nogueira, tá ok. Francisco Norberto da Silva, falta documento. Francisco Sulino de França, falta documento dos herdeiros. Geni Almeida da Silva, tá ok. Geralda de Andrade França, tá ok. Geralda Maria da Silva, tá ok. Geralda Patrícia Ferreira, tá ok. Geraldo Nascimento P. Carvalho, falta documento dos herdeiros. Jerusa Pereira do Nascimento, também. Helena Alves da Silva, também. Hilda Medeiros de Souza, tá ok. Yati Vanderlei, tá ok. Inês Moraes de Souza, tá ok. Iris Mendonça Gaspar, tá ok. Isabel Gonçalves da Silva, falta documento. Jaciara de Lucena Angelim, tá ok. Jardiana Pereira F. de Lucena, tá ok. Joana Antonina de Andrade, tá ok. Joana Lucena de Amorim, tá ok. João Alves Peron, tá ok. João Batista dos Santos, tá ok. João Permin de Medeiros, tá ok. José Filho de Araújo, tá ok. José Leudo Félix Pereira, tá ok. José Mendes de Moraes, falta documento dos herdeiros. José Rodrigo da Silva, tá ok. É o José Rodrigo, locutor. José Sabino dos Santos, tá ok. Josefa Creuza Moraes de Assis, tá ok. Josefa Gomes da Silva, falta documento dos herdeiros. Josefa Martins Clementino, tá ok. Josefa Vieira Barbosa, tá ok. Josilene Ferreira Pereira, tá ok. Judite Bezerra da Nóbrega, falta documento dos herdeiros. Judite Figueiredo da Silva, tá ok. Olinda Nalva Vieira, tá ok. Luciano Nóbrega de Lima, falta documento dos herdeiros. Luiz Aquino Pereira, tá ok. Luiz de Andrade França, tá ok. Luísa Bezerra de Lima, falta documento dos herdeiros. Luzia Amélia da Conceição, tá ok. Luzineto Lopes da Silva, tá ok. Manuel de Figueiredo Araújo, falta documento dos herdeiros. Eu estou lendo aqui a relação dos que faleceram, que estavam nos precatórios de 1999, certo? Quem eu estou dizendo aqui que está ok, é porque já deixou a documentação dos herdeiros. Quem está faltando, eu estou dizendo também. Manuel José de Azevedo, está ok. Maria Alves da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria Amélia da Conceição, está ok. Maria Aristide da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria Cipriano de Souza, falta documento dos herdeiros. Maria da Paz da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria da Penha Bezerra Torres, falta documento dos herdeiros. Maria da Guia Vilar, falta documento dos herdeiros. Maria das Dores de Souza, falta documento dos herdeiros. Maria das Dores Pereira dos Santos, falta documento dos herdeiros. Maria das Graças Ambrosa de Araújo, está ok. Maria das Neves da Nobre, está ok. Maria de Fátima Silva Pereira, falta documento dos herdeiros. Maria de Fátima Costa, falta documento dos herdeiros. Maria de Fátima Lúcia de Oliveira, está ok. Maria de Lourdes Bezerra da Luz, está ok. Maria de Lourdes Fernando, falta documento dos herdeiros. Maria do Carmo F. da Silva, ou Fidelis, está ok. Maria do Carmo Nóbrega Alves, falta documento dos herdeiros. Maria de Socorro Almeida Rocha, falta documento dos herdeiros. Maria de Socorro F. Torres, está ok. Maria de Socorro M. da Costa, está ok. Maria de Socorro Tomás de Aquino, está ok. Maria Eliete Alves da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria Eliete Soares da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria Elizabeth dos S. Daniel, está ok. Maria Eunice Dantas, falta documento dos herdeiros. Maria Gorete Moraes, falta documento dos herdeiros. Maria Gracineto Dutra Regi, está ok. Maria Isabel do Nascimento, falta documento dos herdeiros. Maria José da Conceição, também. Maria José Ferreira da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria José Guedes de Lima, falta documento dos herdeiros. Maria José Henrique da Silva, falta documento dos herdeiros. Maria Lica de Laceda, falta documento dos herdeiros. Maria Linalva Brilhante de Lucena, está ok. Maria Moraes, falta documentos dos herdeiros. Maria Rita da Silva, também. Maria Tecla Silveira, também. Marineide Feto dos Santos, está ok. Maritana Pereira da Silva, está ok. Marlúcio da Silva Arruda, falta documento dos herdeiros. Mônica Paz Lima Rodrigues, falta documento dos herdeiros. Naildes Pontes Vanderlei, está ok. Olga Rodrigues, está ok. Orivaldo Rodrigues, está ok. Paulo José Duó, está ok. Raimunda Lopes da Silva, falta documento dos herdeiros. Raimundo Fernando do Nascimento, falta documento dos herdeiros. Raimundo Patrício Ferreira, está ok. Rita Medeiros de Souza, está ok. Rita Pereira de Lucena, está ok. Roberto Souto de Oliveira, está ok. Rosália Maria da Silva Monteiro, ok. Santino Tomás de Souza, está ok. Severina Batista de Miranda, falta documento dos herdeiros. Severina Santana dos Santos, falta documento dos herdeiros. Severina Inácio Bezerra, está ok. Simone Limeira da Rocha, falta documento dos herdeiros, viu? Nossa amiga Simone lá, é da agricultura. Tereza Vieira, está ok. Terezinha Martins, falta documento dos herdeiros. Terezinha Querino de Lima, falta documento dos herdeiros. Terezinha Souza da Silva, falta documento dos herdeiros. Terezinha Valdevino Gomes, falta documento dos herdeiros. Valdete José Afonso, está ok. Valdiza Vanderlei, está ok. Vicente Amaro dos Santos, lá da Câmara, está ok. E Zacarias Silva dos Santos, está ok. Veja bem, esses 148 servidores, 149 servidores aqui, né, que faleceram, pode até ter alguns que já deixaram os documentos essa semana e não está nessa ação, essa tabela talvez não tenha sido atualizada, mas todos os herdeiros aqui devem participar da nossa reunião dia 24 às 3 horas da tarde.
Zé, Eu gostaria de lembrar que a gente está pedindo essa documentação para que o advogado faça o pedido para atualização dos cálculos desses precatórios. Então, vocês, além de levar os documentos dos herdeiros, leve também a documentação do falecido, porque ele vai pedir para que você possa... Ele só pode fazer o pedido se uma pessoa da família autorizar, mas também necessita do documento do falecido para que a pessoa, né, comprove que realmente é filho ou herdeiro dessa pessoa.
Exato, porque tem muita gente que vem, né, com uma história bem estranha. Tem que ter documento, certo? Ah, eu morava na casa dele, eu morava na casa dela. Não vai levar isso aí, não vai ganhar isso aí, sabe? Inclusive, fica ligando até para advogado, tentando dar uma enrolada. Não vai. É justiça. Quem decide não é o sindicato. Quem decide não é advogado. Quem decide é a justiça. Então, tem que levar atestado de óbito, tem que levar CPF, identidade, certo? Do falecido, certo? Certidão de casamento, se for solteiro, de nascimento, certo? Dos herdeiros, precisa do CPF, da identidade, do comprovante de residência. Ah, ele deixou 6 filhos, mas tem um que a gente não sabe onde está. Procure, certo? Desapareceu, porque um dia desse, foi o ano passado, teve um que chegou no sindicato, aí disse, tá lá, são 5 filhos, Zé Gonçalo. Agora tem um que ninguém sabe onde ele está. Digo, não sabe? Não, não sabe onde está. E como é o nome dele? Aí quando ele disse, eu conheço, o cara é daqui, é morador de rua. Eu digo, peraí, meu amigo, teu irmão é aquele de... Quer dizer, não vai, né? Não vai ser assim. Ah, faleceu, eu tenho 6 irmãos, faleceram 2. Traga o atestado de óbito dos 2, porque a esposa vai ter direito.
E os filhos?
E os filhos também, certo? Então vai ser dividido dessa maneira. Ah, eu não sou casada, não era casada, era solteiro ou solteira. As irmãs. Aí, ao invés de aparecer as irmãs, aparece sobrinho. Não, não tem nada a ver com sobrinho. Não tem nada a ver. Primeiro as irmãs, ou os irmãos.
Ou a mãe, se tiver
vivo. Ou a mãe, se estiver vivo, ou o pai, se estiver vivo. Né? Aí vem um sobrinho. Inclusive, tem um camarada que eu estou de olho nele. Estou, né, de olho mesmo. Porque ele já veio duas vezes com a Rudiane. Né? A Rudiane, feito peru, eu estou de olho. Certo? Estou de olho. Ele já ligou para a advogada, ligou para o advogado. Né, dizendo que é sobrinho, que não sei o que mais lá, mas só com enrolado. Ele vai me pegar lá do sindicato, que eu estou doido para encontrar com esse povo enrolando. Certo? Vai lá no sindicato para conversar com o Zezinho aqui, viu? Que eu quero documento, só vai receber se tiver documento. Né? E aí, o advogado está querendo esses documentos para quê? Para pedir os valores. Tem muita gente aqui que já recebeu a primeira parcela, falta a segunda. Então, tem que atualizar os valores. Certo? Então, se recebeu 4 mil da primeira, vai ter uns 5 ou 6 mil aí da segunda. Então, tem que realmente atualizar tudo isso. Certo? E aqui vai ser um processo. O sindicato, na verdade, eu já vi muitas situações de deixar de lado quando essas pessoas falecem. Nós não vamos fazer isso, não. Nós temos uma responsabilidade. Companheiros que trabalharam o tempo todo, se filiaram ao sindicato, que a gente fez a luta junto, são pessoas queridas, né? Que hoje estão na eternidade.
E os filhos eram dependentes, né?
Também. Dependentes, então a gente vai com vocês até o fim. Agora, pelo amor de Deus, não venha com enrolada, não. Traga esses documentos direitinho, né? Porque não vai enrolar a gente, não. Certo? Então nós vamos trabalhar direitinho. Então essa reunião aí é importante, inclusive, que se tiver 5 filhos, bota no nome de um, né? Bota no nome de um, porque não vai sair. É quando for passar o pagamento, vai pegar a conta, vai ser, né, é um processo danado. A gente não vai fazer só essa reunião com vocês, não. Então, dia 24, sábado, às 3 horas da tarde, na sede do Sinfem, para a reunião com os herdeiros do processo de precatório de 1999 com o Dr. Lourismar. E no dia 23, no caso, vai ser de manhã, vai ser com a advogada a doutora Thaís, doutor Jeová Campos, que trata do processo de precatório de 1996 e aquele
ativos,
pessoal da educação.
Ativos e...
Os falecidos, né? Os herdeiros, no caso.
Os herdeiros.
Vamos para mais um intervalo musical e em seguida a gente volta.
Mãe, a vida foi você quem me deu. E a cartilha me fez entender tudo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu sei. Mãe, eu devo a você. Mãe, eu juro que não esqueci de tudo aquilo que você me ensinou. Eu lhe agradeço pelo bem que me quer. Mãe, eu adoro você.
Você está ouvindo o programa Sinfente para Todos.
Mas, meus amigos e amigas, várias categorias estão na luta pelo PIS nacional. Nós estamos vendo aí que os professores já têm o seu PIS nacional, a enfermagem já tem seu PIS nacional, os agentes comunitários de saúde já têm seu PIS nacional, os agentes de combate às endemias também têm o seu PIS nacional. Agora, outras categorias estão na luta, os assistentes sociais, os psicólogos, né? E os garis que estão aí numa luta, né, para garantir realmente esse PIS nacional. Não esquecendo aqui dos dentistas, né, os odontólogos, que de acordo com a lei 3.999/61, ainda do governo João Goulart, deve receber 6 salários mínimos para trabalhar 40 horas, e 3 salários mínimos para trabalhar 20 horas, que também é uma luta nossa aqui em Patos, na região, juntamente com o Conselho Regional de Odontologia. Inclusive solicitamos audiência ao prefeito Nabor, até agora não foi atendido, para representação do sindicato e do conselho, para a gente discutir essa questão da implantação também do piso, né, no contra-cheque da odontologia. A enfermagem, a gente quer que o piso seja na cabeça do contra-cheque, que aqui está sendo pago ainda como complementação. Mas nós estaremos realizando, no dia 24 de maio, um encontro regional dos garis aqui em Patos. Os companheiros de todos os municípios, da base do sindicato, que eu citei no início do programa, que deu bom dia a vocês, estejam aqui no dia 24 de maio, às 9 horas da manhã, na sede do Sinfep, no nosso auditório, que a gente vai fazer esse encontro. O encontro regional dos garis. E a luta dos garis é justamente pelo piso de dois salários mínimos. Dois salários mínimos. Né? E a insalubridade de um percentual de 40%. Porque tem muitos municípios aí que não pagam sequer a insalubridade. Né? Não pagam a insalubridade. Que estão massacrando os garis. É o caso dessa situação dos companheiros aqui de Patos. Né? Tudo bem, ganha só o salário mínimo, tem a insalubridade de 40%. Mas não tem a bem adequado, não tem transporte e por aí vai. Outros municípios que não pagam a insalubridade, como é o caso mesmo de Malta, né, que não paga a insalubridade aos garis, é lá no município de Emas, que é mudança de jornada de trabalho. Então, nós queremos todos vocês, no dia 24, às 9 horas da manhã, em Patos. O sindicato vai garantir o transporte, ida e volta, volta e ida de vocês, certo?
Se organize.
Vai garantir alimentação, certo? Então, cada diretor do sindicato, nos 23 municípios, já relacionar os garis, os companheiros e companheiras que trabalham na empresa pública para participar desse encontro. Porque nesse encontro nós vamos discutir a audiência pública que vai acontecer em Brasília no dia 3 de junho. Que era para acontecer agora, né?
Dia 13,
que é terça-feira. Mas não vai acontecer, foi adiada, né? Porque tem uma turma lá de Bolsonaro, os deputados ligados a Bolsonaro, prejudicando, dificultando a implantação, a votação do piso, desse piso salarial para os garis. Vale salientar isso, né? E a deputada, inclusive, lá está denunciando isso. Então, vamos fazer esse encontro. Temos com o Pedro de Cacima de Areia, que eu acho que é do município mais articulado. Vamos organizar, porque a gente tem que escolher uma representação do Sinfep, dos garis, que esteja no dia a dia, certo? Na rua, limpando, para participar dessa audiência pública em Brasília, no dia 3 de junho. Então, fazer esse convite aí. E recapitulando aqui, nos dias 23 e 24, o que é que vai acontecer no Sinfep? Dia 23 de manhã, será realizada a reunião com os servidores e servidoras que estão nos precatórios de 1996 e aquela parte de 98, certo? Com os que estão vivos e com os herdeiros dos falecidos. Vai estar presente a doutora Thaís Campos e doutor Jeová Campos. À tarde, nós vamos fazer uma Assembleia Geral no dia 23, com às 14 horas, com os servidores de paz, todas as categorias, porque eu acredito que até lá o prefeito Nabua nos atenda para a gente apresentar a contraproposta para a categoria. Já no sábado, dia 24 de manhã, nós vamos realizar esse encontro dos garis. E à tarde nós vamos fazer uma assembleia geral, uma reunião geral com os herdeiros dos precatórios de 1999 com o doutor Lourismar Duarte. Compreendeu aí como aqui é bom no Sinfep? Você tem a sexta, manhã e tarde trabalhando e no final de semana também, sábado e domingo, você também está trabalhando, né? Porque tem um programa para a gente fazer. Então, esse dia 23, aí 24, dois dias intensos de atividade no Sinfep. Vamos garantir a presença de todos, a participação de todos, para que a gente possa realmente avançar na campanha salarial 2025, que tem como tema coragem. Levante-se, vamos lutar juntos. Eu quero lembrar aqui a todos os companheiros e companheiras que estão nos precatórios de 1996 e este de 98, que leve o último contra-cheque para a Assembleia dos Sinfep, certo? Leve cópia. Para a Assembleia do Sinfep, que vai ser justamente no dia 23, às 9 horas da manhã. Se você pode levar o contra-cheque, a gente pode realmente fazer cópia lá. Leve a cópia do último contra-cheque. Porque, gente, o Sinfep só vai representar quem for filiado. Quem tiver nesses precatórios aqui e não for filiado, o Sinfep não pode representar qualquer ação do sindicato. Inclusive, eu vou dar informações para vocês no próximo programa sobre as ações do PASEP, certo? Do PASEP, que a gente pegou a microfilmagem. Vamos dar informação sobre a questão das ações da licença-prêmio. Vamos dar informações sobre as ações de um terço de férias. Vamos dar informações sobre as ações pelas progressões horizontais e verticais. Vamos dar informações sobre os processos da periculosidade para os vigias, para os vigilantes. Então, além dessas informações que a gente vai dar aqui no programa, no dia 23, a nossa Assembleia à tarde, com todos os servidores e servidoras de Patos, é justamente para tratarmos essa pauta da campanha salarial 2025 de Patos e região. Então, bom final de domingo para todos, feliz Dia das Mães, que essa data realmente seja repetida aí todos os dias do ano, né? Todos os dias do ano. Que visite seu pai, sua mãe, certo? Especialmente dê todo o carinho durante todo o tempo. Porque muitas vezes, quando se perde o pai ou a mãe, é que vai lamentar. Muitas vezes você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para sua mãe, não tem tempo para seu pai, não tem tempo para seu irmão ou para sua irmã, certo? Para os seus amigos e amigas, para os seus familiares. Então, Feliz Dia das Mães para todos, certo? E domingo a gente se encontra aqui mais uma vez, se Deus quiser.
Desejar um Feliz Dia das Mães para minha filha Marta, minha irmã Rosinalva, para todas as minhas amigas, né? E lembrando, como o Zé falou, que todo mundo quer ter carinho e amor enquanto está aqui. Depois que foi, a gente só tem a lamentar o que não foi feito enquanto estava no caminho. Feliz Dia das Mães e que Jesus nos abençoe durante essa semana que vai começar.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Acabamos de apresentar o programa Sem Tempo para Todos.